Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Luiz Fernando da Silva Xavier.
E se você quiser fazer como o Luiz e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que seja possível reduzir de 6 meses para 5 dias o tempo de desenvolvimento dos relatórios estratégicos da minha empresa. É possível sim! Desde 2019, Synops, responsável por alcançar essa revolução no tempo de levantamento e análise de dados, tem transformado muitas empresas pelo mundo. Isso graças à integração da inteligência artificial com uma equipe humana altamente qualificada para analisar os dados produzidos pela IA. E não é só análise de dados, também é a indicação de caminhos estratégicos para os negócios. É uma turma grande. São mais de 400 clientes e mais de 7.500 analistas e cientistas de dados da Accenture. Todo mundo trabalhando junto para facilitar a vida de gestores e managers. Mas como implantar a Synops na empresa onde você trabalha? Como trabalhar com a solução? O que mais a tecnologia pode conseguir? Buscamos as respostas para todas essas perguntas. Vem com a gente nesse episódio e descubra se essa plataforma de operações humano-máquina é mesmo revolucionária. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
A gente sabe, e toda a galera que acompanha o universo de tecnologia sabe muito bem, que a gente está recolhendo cada vez mais dados. Só que não adianta nada a gente ter uma porrada de dados se a gente não vai utilizar esses dados para nada.
E também do professor Mauri.
Existe um trabalho conjunto, o sistema ele facilita, ele traduz, ele tenta de alguma forma te dar dados, te dar informações para que alguém possa chegar numa conclusão e trazer uma solução para aquele caso específico.
Com a participação do Carlos Nagano.
Quase todas as empresas, ao longo dos últimos 3 anos, investiu muito em tecnologia. Você investe pesadamente em tecnologia para quê? Para ganhar produtividade, para ser mais eficiente. Só que a grande maioria das empresas, onde quer, continua errando. Investe na tecnologia, mas não investe em como fazer o acompanhamento disso.
E do Paulo Júnior.
O mais importante de tudo é que o que a gente entrega para o cliente é o resultado final. A gente entrega para ele a solução. O Synops é o meio pelo qual a gente acelera essa solução.
Os links citados durante o programa estão na publicação desse episódio em redegeek.com.br.
Cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados e começando do jeito original.
Exatamente, Laurinha. Quero começar aqui mandando um beijo para todo mundo. Como é que tá essa parada aí pós-carnaval? Tá todo mundo recuperado?
É mesmo. Eu provavelmente ainda não me recuperei. Assim espero.
E como a gente sabe, depois que acaba o carnaval, começa o ano de verdade. E é por isso que vamos trazer aqui vagas de trabalho na Accenture.
Nós prometemos e estamos cumprindo.
Pra você poder começar o ano com vida nova, num novo lugar, pra trabalhar em uma das maiores empresas do mundo, numa das melhores empresas pra se trabalhar, senhoras e senhores.
É isso aí. A gente veio trazer vagas do quê? De Salesforce hoje. É
exatamente. Se você manja de Salesforce, tem link aqui no post pra você ou segue a gente lá no Instagram, instagram.com/redgeek, que tem as vagas fixadas lá no nosso perfil. Mas dando um passant aqui, né? Pra quem não sabe, a Accenture é a principal parceira de Salesforce no mundo.
Isso aí, número um.
É, e justamente por essa parceria, a Accenture consegue desenvolver projetos exclusivos da melhor qualidade para seus clientes, numa escala nunca antes vista, que a Accenture precisa de você lá na equipe.
É isso, então corre que o link tá no post para poder conferir essas vagas.
Se você não manja de Salesforce, tem outras vagas também, dá uma olhada lá no Instagram, mas o importante é compartilhe com todo mundo. De verdade, é uma oportunidade maravilhosa você poder trabalhar na Accenture.
E você que tá aqui para escutar o Eu Não Acredito, você sabia que tem outros podcasts na grade da Rede Geek?
Exatamente, já vou deixar aqui minha recomendação, ouça o Top 10.
É isso, eu gosto do saque.
É, essa bicha tem direito à cavalaria.
É isso aí, escutar a gente comentando dos outros podcasts, quando acontece aquela loucura de ser comentado do próprio saque, que eu acho maravilhoso.
É isso aí, então dá uma olhada em redegeek.com.br, você também pode só procurar Rede Geek em qualquer agregador que você vai conhecer todos os nossos podcasts.
É isso aí, mãozitos, mas o que é que tem agora?
Agora tem podcast!
Podcast. Ferramenta potente, capaz de coletar dados e uma equipe altamente qualificada para analisar estrategicamente tais dados, podem ter um efeito avassalador nas empresas. É o que diz Fernando Americano, professor do curso Data Driver, em entrevista concedida à revista Exame. O efeito dessa transformação se assemelha ao de um tsunami. Invade a empresa por todos os lados e tudo que existe é mudado. Matemática, estatísticas e incontáveis planilhas de manuais dão lugar à ciência de dados e transforma grande quantidade de informação em soluções e insights de criação de valor. Que os profissionais na área analítica de dados são fundamentais, a gente já sabe. Mas um relatório da consultoria McKinsey mostrou isso em números. A leitura correta de dados sobre o negócio, segmento ou mercado pode garantir cerca de 35% menos custos de manutenção preventiva, 15,5% menos investimento em marketing e 3% menos de fraudes. A combinação humano-máquina dá certo. Os números provam. Resta saber se as empresas estão com as máquinas corretas e se os humanos por trás delas estão qualificados para operá-las estrategicamente.
Mauri, hoje nós vamos falar de inteligência artificial, é isso mesmo?
Exatamente.
A gente já falou de inteligência artificial?
Mas não, a gente já falou algumas vezes sobre inteligência artificial, não só no Eu Não Acredito, mas também em outras atrações da Rede Geek.
Verdade.
Mas dessa vez a gente vai um pouco mais específico. Acho que a gente vai apresentar uma nova inteligência artificial para as pessoas. Eu fico triste que algumas pessoas não conhecem sinopse. Meu, vocês não estão preparados para aquilo que vocês vão ouvir hoje.
Vai ser animal.
E é por isso que nós temos aqui dois convidados. Quero trazer aqui o Paulo Júnior e o Carlos Nagano. Vocês viram que eu li o nome deles pra não esquecer, né?
Não, ele tem esse problema. Ele erra o nome, hein, senhora. Sejam muito bem-vindos, Nagano, Paulo. Muito bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo até aqui.
Super obrigado, pessoal.
Gente, por favor, se apresentem. Falem um pouquinho sobre a história de vocês. Por que vocês podem vir aqui falar um pouquinho sobre o mercado, sobre inteligência artificial e também sobre sinopse.
Joia. Antes de mais nada, na verdade, eu dizer obrigado pra vocês aí pela oportunidade de estar aqui, finalmente conhecendo a Rede Geek.
Ah, que legal.
Cara, eu sou fã de vocês já há um bom tempo.
Sensacional.
Como geek de carteirinha, né, formado em TI. Nada mais geek do que ser formado em TI.
Exato.
É um prazer realmente estar aqui junto com vocês. Então, só me apresentando, então, Carlos Nagano, sou executivo responsável pela parte de tecnologia para operações dentro da Accenture. Eu tô na Accenture já há quase 20 anos, né, desde que eu me formei na faculdade de engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica para geração de energia elétrica.
Legal.
Só que aí era pra trabalhar em hidrelétrica, trabalhar longe dos grandes centros. Cara, isso não é minha, o meu negócio é ser geek. Tá perto aí da fonte de informação, da fonte geek, que são as grandes cidades, então eu resolvi ficar nos grandes centros. Nisso, acho que até por gostar muito de tecnologia, é aí que eu fui parar nessa área de TI, trabalhando com tecnologia. E agora, hoje, tenho a oportunidade aqui de estar com vocês, discutindo e falando um pouquinho de sinopse, falando um pouquinho de tecnologia aplicada às nossas operações.
Sensacional. Que da hora. É muito louco, né, Tato? Não sei se você já reparou, toda vez que a gente traz o pessoal da Accenture pra gravar aqui com a gente, acho que a gente não sabe o Paulo, né? Posso me perder aqui por ter me antecipado, mas
vamos ver.
Acho que o que menos tempo tem de casa, acho que foi 7 anos, cara.
É verdade.
A galera, tipo, quando entra na Accenture, mano,
É tipo casamento, a galera fica lá, mano, e vai, o negócio se desenvolve. Agora, Paulo, por favor, não faz eu passar vergonha. Não,
eu vou me apresentar, eu tenho quase isso também, de tempo de Accenture. Pra facilitar a tua vida, você pode me chamar de PJ, que é como a galera
Puts,
toda...
PJ, valeu. Assim. Mas é CLT ou PJ?
PJ, CLT. Tá,
ok. O contrato é CLT.
Pra um PJ.
Mas é PJ,
entendeu? Okay. É um contrato diferente que a gente okay. fez lá dentro da
Accenture. Fechou, é PJ. É fácil de lembrar.
Mas galera, eu já tô na Accenture há menos tempo que o Nagano. Eu tô na Accenture há 10 anos. Vou fazer 10 anos agora, aí, ó, no que vem
tô
também.
Falando, tô falando.
Né? Média, né? Realmente, trabalhar na Accenture é um negócio diferente. Quem trabalha na Accenture realmente conta que é muito diferente trabalhar lá dentro. É diferente de empresas convencionais. É como se você estivesse trabalhando nas maiores empresas do mundo dentro de uma mesma empresa. Então, por isso vocês estão falando, é muito comum você ter pessoas que trabalham 20, 25, chega a ter pessoas que têm 30 anos dentro da Accenture, trabalhando com inovação, com tecnologia, e principalmente com pessoas, que é o que a gente faz lá dentro, mas com o mesmo espírito de quando entrou, porque a coisa muda, as pessoas acompanham essa evolução permanente ali dentro da Accenture. Então, isso é muito fantástico ali dentro. A Accenture é uma universidade, assim, que você não faz em lugar nenhum. Ali dentro, só quem vive aquela experiência sabe e pode dizer sobre isso.
Que legal.
Então, eu entrei na Accenture há 10 anos atrás e coincide muito com o nascimento do meu filho. Meu filho nasceu praticamente junto com a Accenture, foi um momento bacana, e uma das coisas que mais me realiza é quando meu filho fala pra mim assim: papai, quando eu crescer, ou eu vou ser jogador de futebol, ou eu vou trabalhar na Accenture.
Cara, muito bom isso.
Então, cara, é uma experiência muito bacana. Eu sou formado em engenharia de telecom. Na verdade, eu comecei trabalhando, meu background é muito na área de telecom, mas sempre trabalhando com operações e com transformação de operações e relacionamento com o cliente. Então, isso é o que eu venho fazendo ao longo dos anos. Entrei na Accenture pra fazer isso. Até metade desse ano eu era o líder de Business Transformation para Brasil e América Latina, e transformava processos junto com o time do Nagano, implementando tecnologias, etc. E hoje eu sou responsável pela área de vendas de toda a indústria de resources, que tem indústria química, de energia, utilities e recursos naturais. Então, cara, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui conhecendo vocês presencialmente. Sim. Agora, que é muito bom. E, cara, fantástico estar junto de vocês. Muito obrigado.
Ah, cara, a gente que agradece, e eu fico só um pouco com medo, porque toda vez que vem alguém de vendas aqui... A gente compra, a gente tá... Vocês vendem muito bem, cara. A gente ultimamente tá complicado aqui.
Mas vale a pena. Tá?
Muito bom. Vamos começar do princípio?
Vamos lá.
Porque o nome do programa é Sinopse, e eu queria saber o que é Sinopse, porque eu acho que muita gente não conhece.
Eu acho que quando a gente começou esse relacionamento com Accenture, né, a gente fez nossas primeiras reuniões e tal, a gente tava tentando entender o que a gente tinha de em comum, né, com a marca, com o que vocês fazem. E a gente começou, né, a listar e ser apresentado para esse universo, porque, né, Accenture é gigantesca, faz muita coisa. Sim. E tal. E aí trouxeram pra gente, assim, vocês já ouviram falar do Sinopse? E aí quando começaram a falar sobre Sinopse, eu falei: como assim eu nunca ouvi falar do Sinopse? Por que que ele não chegou no meu colo?
Uhum.
Outras inteligências artificiais aparecem e o Sinopse... Não, peraí, tem alguma coisa errada. Vamos fazer então um podcast só pra falar sobre Sinopse, porque as pessoas precisam saber sobre isso. Então, Nagano, se você puder contar um pouquinho, claro, pra gente.
Vamos lá. O Sinopse, ele nasceu, na verdade, em 2019. Só que assim como todos os grandes nomes, né, de novas tecnologias, novas tendências que existem hoje no mercado, o Sinopse também não é um negócio novo. Ele é só um nome para descrever um negócio que a gente já faz há mais de 30 anos. O Sinopse, ele é um modelo, né? Ele é uma plataforma que congrega tudo o que a gente desenvolveu ao longo de mais de 30 anos de experiência fazendo terceirização, fazendo outsourcing, que envolve desde as nossas pessoas, as nossas melhores práticas, nossos modelos, nossas metodologias, assim como tecnologia e informação. Se você pega a forma como a gente entrega as nossas operações, como a gente treina as nossas pessoas, como a gente implementa a tecnologia, como a gente acompanha essa tecnologia ao longo de todos os 5, 7, 10 anos de um contrato de operação, isso é o Sinopse. E como é que isso a gente tangibiliza o Sinopse para o nosso cliente? Basicamente sendo esse conjunto todo, né, de metodologias, de tecnologias, com um front-end que permite que os nossos clientes acompanhem, né, de forma intuitiva, de forma dinâmica, toda a informação que acontece dentro da operação. Então, por exemplo, você assina um contrato com a Accenture para poder fazer uma transformação dentro dos seus processos, é com um objetivo puro e simples. Todo mundo no mundo de negócio pensa da mesma forma: eu preciso economizar dinheiro. Sim. E eu preciso preciso ser mais eficiente. Eu preciso melhorar os meus indicadores. Então, quando a gente implementa o Synops, né, nessa nossa plataforma...
Já vi que eu falo errado, né? Pela pronúncia bonita do
Desculpa! Durante a edição inteira, a gente vai trocar a fala do Mauri pelo Synops do Nagano.
Que falou bonito.
Então, o próprio nome já diz, né? É Synops. É sinergia nas operações. A partir do momento que você tem um modelo que usa das melhores práticas e que te permite mensurar o que você está fazendo, o que você consegue fazer, por exemplo, um exemplo bom, com um dos nossos clientes recentes. Ele contratou a gente para fazer uma melhoria nos seus processos, por exemplo, de arrecadação. Eu falei, cara, eu preciso resolver aí a minha velocidade de captação de recurso, né? De o quão rápido eu recebo o pagamento por aquilo que eu entrego. Pô, tá muito ruim. Você olhava o número do nosso cliente, tava com mais de 70 dias para receber. É um tempo muito grande que reduz o capital de giro dentro da empresa. Com o Synops, a partir do momento que você consegue ter a visão clara de toda a tecnologia que está sendo embarcada junto com as pessoas e o talento humano que é necessário para fazer a operação, você começa a acompanhar aonde você está fazendo bem, aonde você está fazendo mal, quais são todas as oportunidades que você tem ali de melhoria. Então, por exemplo, num processo de arrecadação, o que você começa a perceber, por exemplo? Tem muito analytics, né, envolvido dentro do modelo do Synops. A gente começou a levantar aqui dentro desse cliente particular, grande parte dos pagamentos aconteciam com maior prazo, né, para pagamento, aconteciam por quê? Porque as faturas tinham um valor acima de 10 mil reais e sempre quando a fatura tinha mais de 10 mil reais, para a grande maioria dos clientes, sempre atrasava o pagamento. E o que a gente percebeu? Todo mundo que pagava faturas menos de 10 mil reais, pagava sempre no prazo até antes. Eita. Então, qual que era o truque disso daí? Tão simples quanto. Cara, vamos então pegar e parcelar os pagamentos para os nossos clientes, vamos reduzir o valor unitário de cada uma das faturas, com isso que aconteceu de forma imediata. Ou de 70 dias, foi para 45 dias o prazo de pagamento das faturas. Por quê? Porque simplesmente é o acesso à informação. Hoje em dia, assim, quase todas as empresas, ao longo dos últimos 3 anos, investiu muito em tecnologia. Você investe pesadamente em tecnologia para quê? Para ganhar produtividade, para ser mais eficiente. Só que a grande maioria das empresas, onde quer continuar errando? Investe na tecnologia, mas não investe em como fazer o acompanhamento disso e como saber o melhor momento de separar o capital humano do capital tecnológico.
Sim.
Tem que ter um balanceamento entre essas duas partes, porque ao passo que a tecnologia te traz escala, o ser humano ainda te traz flexibilidade para se adaptar ao mercado.
Sim.
Né? Quando você utiliza esse modelo, né, o nosso modelo do Synops, você tem a capacidade de enxergar o dado, inferir quais são os pontos de oportunidade para trazer o benefício para dentro do nosso cliente.
Só para deixar claro para a galera, tá? Tem uma questão de ética, eles não podem falar o nome dos clientes, tá?
Ah, sim, sim.
Então,
sim.
Se você ouvir um som de pato, uma buzina, ou um blip, é porque não pode sair o nome do cliente.
É isso aí. Eu queria entender, por exemplo, uma situação como essa, onde vocês entenderam que existia um problema de recebimento, né? Que se diminuísse o valor das faturas ali a serem pagas, eles iam receber num prazo menor e, consequentemente, o capital de giro da empresa ia ser melhor. Foi um ser humaninho que parou e analisou isso? Ou foi, vocês aplicaram dentro de um sistema e isso veio um dado a partir? Ou é um misto do capital tecnológico barra humano?
É um misto das duas coisas. Porque o que a gente acredita nesse modelo, né? E a gente acredita como Accenture, que a tecnologia ela é muito boa ao passo que ela vai te dar a escala que você precisa para poder fazer o seu trabalho. Uhum. Mas o ser humano vai ser sempre importante. Porque é ele que vai saber, né, a partir daquela informação, a partir daquele dado, a melhor tomada de decisão. Então, nesse caso em particular, a plataforma Synops, né, conectada a todos os sistemas do cliente, foi capaz de levantar os dados necessários para mapear qual era o comportamento de pagamento dos clientes.
Uhum.
E ao trazer isso de forma gráfica, né, e mais fácil de ser lida pelos nossos agentes, pelos nossos operadores, aí sim, os nossos analistas de dados, né, foram capazes de interpretar aquilo e identificar, olha, tá vendo, tá aqui a oportunidade para antecipar o pagamento das faturas.
Que legal isso. Então, existe um trabalho conjunto, o sistema, ele facilita, ele traduz, ele tenta, de alguma forma, te dar dados, te dar informações para que alguém possa chegar numa conclusão e trazer uma solução para aquele caso específico.
Sim, até da forma como ele funciona, se você olha aqui, né, ele, o Synops, ele no seu modelo conceitual, ele tem 4 grandes fatores, né, que o compõem e um objetivo em comum. O primeiro fator é o que a gente chama de Human Plus Machine, né? Esse Human Plus Machine, que é a primeira característica do Synops, ele dita que toda operação nossa que se preza a chegar no modelo inteligente tem que ter um misto entre ser humano e máquina. Justamente aquilo que a gente fala da produtividade versus flexibilidade. A partir do momento que você tem essa distribuição entre homem e máquina, não basta ter a tecnologia, como eu comentava agora há pouco, né? Você tem que saber quando utilizar cada uma dessas peças de forma mais eficiente. Então entra na fase de orquestração, que é onde você diz, ó, aqui é melhor a máquina porque é uma questão repetitiva e de volume. Aqui é o ser humano porque é uma questão de tomada de decisão de negócio que requer velocidade de tomada de decisão. A partir do momento que você orquestra e tem esses dois mundos, né, bem estabelecidos, você começa a gerar muita informação. Você começa a gerar dado. Com esses dados, aí você entra no que a gente chama no Synopsis, né, da parte do
Insights Intelligence,
né, que é a parte de analítica da coisa, e isso acaba gerando indicadores. Só que aí, por que o quarto ponto? O quarto ponto a gente chama, né, de Data Diversity, que é justamente um indicador por si só, ele é só um número. Quando que você vê o valor daquele indicador, daquele número? Quando você tem comparativo. Quando você compara com valores do mercado para dizer, cara, isso é bom ou isso é ruim? Por exemplo, 75 dias de SO, né, de dias para receber o pagamento. Isso é bom ou é ruim? Cara, a princípio parece ser ruim, porque, pô, 70 dias, eu entreguei um produto, vou receber 75 dias depois.
Parece... Você já pagou o imposto.
Você já viu todos os gastos ali.
Mas o quanto que é o razoável? Por exemplo, se você avalia diferentes indústrias, tem indústrias que, cara, é aceitável você ter uns 30, 40 dias de prazo de pagamento.
Vocês já tentaram receber da Ambev alguma vez, gente? É 90 dias, pelo amor de Deus, velho. Não dá, velho.
Não sei se é cliente de vocês, mas a gente já trabalhou.
E aí, assim, tem outras indústrias que, cara, seu capital de giro gira muito rápido, ainda mais se você produz em escala. E aí o seu tempo de recebimento tem que ser curto, tem que ser na faixa de 15, 20 dias no máximo para poder ter capital de giro. Mas é só a partir do momento que você tem um comparativo, então, dos seus indicadores é que você consegue ir lá. Isso, então, forma o modelo aí do Synopsis. E tudo isso com o objetivo, lógico, de gerar valor agregado, né? Tanto para o cliente como para o Accenture.
A global de TI estava com problemas. Altos custos administrativos, queda na satisfação de clientes e a necessidade de melhorar seu desempenho financeiro para liberar caixa e aproveitar as oportunidades do mercado para crescer. A equipe da Accenture foi chamada com a missão de auxiliar e transformar sua área financeira. A Synopsis foi implantada e com ela a automação de processos. O atendimento de clientes e fornecedores também foi impulsionado. O resultado, publicado no site da Accenture, foi o seguinte. A transformação, automação e análise de processos aumentaram a produtividade em mais de 50%. Transações simplificadas entre empresas e lançamentos contábeis reduziram o tempo para fechar os livros a cada trimestre em 30%. E, por fim, processos automatizados, novo portal de clientes e ganhos de produtividade geraram mais de US$140 milhões em economia. O caso impressiona e é só um de tantos publicados sobre a implantação da ferramenta.
A gente sabe. Toda a galera que acompanha o universo de tecnologia sabe muito bem que a gente tá recolhendo cada vez mais dados. E assim, é muito dado. Só que não adianta nada a gente ter uma porrada de dado se a gente não vai utilizar esses dados pra nada. E tem muitos cenários, muitas empresas, muitos negócios que por enquanto só estão guardando dados e não estão fazendo associações desses dados com nada, não estão utilizando esses dados como nenhuma métrica, não estão fazendo nenhuma aplicação. O ponto é esse, com essa ferramenta de vocês fazem uma comparação desses dados, vocês inteligentemente separam os dados que são importantes dos dados que não são importantes e tem um ser humano junto participando no processo para equilibrar isso e entender para que serve esse dado e como ele pode ser positivo para o cliente de vocês.
Só para fazer um complemento nisso que você está falando, a gente não vende para os nossos clientes uma ferramenta, a gente vende para os nossos clientes o resultado que ele precisa. O Synopsis é como a gente entrega esse resultado. A gente entrega para o cliente operações inteligentes. Operações inteligentes significa o seguinte, dar escalabilidade, potencial para ele poder crescer de forma desproporcional a parte interna corporativa dele, por exemplo. Então, eu quero crescer, quero comprar outros, quero fazer novas aquisições. Eu não posso crescer minha estrutura na mesma proporção. Eu tenho que crescer de forma desproporcional. Então, a gente promove essa escalabilidade, a gente promove resultados de negócio que ele vai ter grana na mesa ali dentro, de verdade, e a gente promove valor em diversas dimensões junto com o Sinopse. Não se trata só de grana especificamente, mas se trata também de pessoas, de você ter tanto os colaboradores dos nossos clientes, quanto os nossos colaboradores bem atendidos e satisfeitos, cuidar da parte de diversidade de ambos os lados com os nossos programas que a gente tem. A gente oferece esses programas dentro dos projetos que a gente entrega para os nossos clientes também. Então, a gente cuida de diversas lentes ali dentro para garantir que, de todas essas formas, o cliente esteja sendo atendido. É lógico que a conversa sempre começa com a parte financeira, obviamente, quanto vale esse show, mas não é só isso que importa. Tem outras lentes ali que a gente coloca. Então, quando a gente entrega uma operação inteligente, a gente transforma uma operação que é super transacional, onde você tem pessoas ali fazendo atividades que a máquina hoje pode fazer e que, para ela, às vezes, pode agregar muito valor fazendo outras coisas, capacitar essas pessoas para fazerem coisas onde elas podem agregar mais valor nesse processo. E é isso que a gente faz. A gente transforma esse processo, digitaliza esse processo através de pessoas e entrega esses resultados que eu falei. Como que a gente faz isso? Através do Sinopse. A gente tem um estudo que mostra que demoraria 65 anos para qualquer empresa construir algo que a Accenture tem hoje. Sabe por quê que isso acontece? Porque a gente tem presença em praticamente todos os países do mundo. A gente tem hoje quase 800 mil pessoas trabalhando dentro da Accenture. E a gente desenvolveu uma expertise e um know-how através das pessoas para construir tudo isso. E esse tudo isso significa o quê? Eu chego no meu cliente hoje, nós, Accenture Operations, chegamos no nosso cliente hoje com uma capacidade de implementar, primeiro, de entender a necessidade de uma forma muito mais rápida, de pegar essa necessidade entendida e comparar com aquilo que a gente entende que é melhor no mercado para aquela indústria, olhando para a necessidade do nosso cliente, e aí, a partir daí, este conhecimento que a gente tem, tanto de plataforma de tecnologia, quanto dos melhores skills de pessoas, mas máquina que a gente está falando, quem são os melhores skills para estarem aqui agora? Eu não preciso de todo mundo, eu preciso desse tipo de profissional. Qual é o melhor profissional que eu preciso colocar aqui? Qual é a melhor tecnologia que eu tenho que colocar aqui? Quais são os melhores dados que eu tenho que comparar globalmente e localmente para entender onde esse cliente se posiciona na indústria, para saber o quanto ele dista do melhor quartil? Quem é o grupo de clientes que está no melhor quartil dessa indústria? Como eu faço para levá-lo para lá? Quais são as melhores práticas que eu tenho, dada a minha expertise de mercado, que fazem o cliente acelerar esse negócio a ponto dele se tornar escalável muito mais rápido. Então, quando a gente fala que o Sinopse é como a gente faz isso, ninguém tem, e de verdade, ninguém tem essa capacidade de juntar tanto conhecimento, experiência de muitos anos, com pessoas super talentosas que pegam isso, vão lá no cliente e implementam e executam. Tem uma capacidade de execução espetacular. E a gente tem know-how para isso, porque se você for olhar aqui, por exemplo, no Brasil e América Latina, a gente tem quase 20 mil pessoas aqui fazendo esse negócio para todos os tipos de clientes. Então, assim, esse é o grande diferencial. Não adianta. Eu escutei um cliente recentemente falar assim, vieram me dizer aqui, foi recente isso. Estive fazendo uma apresentação para um cliente sobre um projeto que a gente está vendendo e o cliente virou para mim e falou assim, cara, vieram me apresentar aqui uma ferramenta que diz que faz tudo, é só plugar essa ferramenta, ela tem uma inteligência artificial, ela vai revolucionar a minha operação. É difícil acreditar num negócio desse, porque nada é tão simples assim. As operações são complexas, têm peculiaridades. Então não adianta você partir da tecnologia
para querer... ser humano envolvido, né?
Você tem que entender, cara. Não existe nada que mude isso aqui que a gente está fazendo. Essa conversa, esse entendimento, a partir disso, a gente decide como acelera. Mas tudo começa por aqui. Tudo começa por entender de verdade, de forma genuína. Fazer a pergunta, cara, o que de fato é o teu problema? Qual o problema que esse negócio gera no seu negócio? E não é o problema na operação ali necessariamente, porque a operação é como. O que a gente quer no fundo é assim, o que o cara quer no final? Ele quer que o negócio dele seja rentável, ele quer que o negócio dele seja escalável, ele quer ser uma das melhores empresas para se trabalhar, ele quer ser reconhecido por sustentabilidade, ele quer ter programas de diversidade ali dentro. Cara, a gente tem isso tudo. Então eu preciso entender a necessidade do cara para entender de que forma eu te ajudo e consigo acelerar. Isso é o que o Sinopse faz. Ele entrega esse tipo de valor lá na ponta. É fácil de fazer? Claro que não. Nada disso é fácil de fazer. Mas a gente tem uma estrutura e metodologia que dá pra gente confiança total de que a gente consegue entregar esse negócio. E a gente tem muitos cases disso.
Complementando o que o Paulo Júnior estava explicando pra vocês aqui, alguns dados que que eu acho que são interessantes, que colaboram, né, com essa visão. O Synopsys, ele nasceu dia 1º de janeiro de 2019, oficialmente lançado no mercado, né, lá no mercado americano. Então agora a gente vai estar quase completando 4 anos, né, do modelo oficializado. Nesses 4 anos, a gente tem quase 400 clientes já embarcados dentro desse método, certo? Cerca de 10% disso exclusivamente aqui na América Latina.
Isso que é legal que vocês estão trazendo, não é só uma inteligência artificial, é um método, né? É uma forma de você agir dentro da empresa ali, uma ferramenta de fato.
É uma ferramenta que congrega, como eu falei, que traz a tecnologia pro uso das pessoas, do ser humano, né? Pra ter essa flexibilidade. Como eu falava, a grande parte das empresas investiu muito em tecnologia. Uhum. Quantos CEOs, CIOs, CTOs investiram em inteligência artificial ao longo dos últimos anos? Praticamente todos.
Sim.
Todo mundo resolveu investir em inteligência artificial. Agora, pergunta pra esses empresários que investiram em inteligência artificial, quantos deles sabem o benefício que essa tecnologia trouxe pro seu negócio?
Exatamente.
A grande maioria não sabe.
Ele tá no hype falando, estou utilizando inteligência artificial, mas o que ele gera com esses dados, o que ele vai fazer com isso?
E aí que entra a parte bonita do Synopsys. A gente sabe. Quer ver alguns números pra colaborar? Como eu falava lá, a gente tem quase 400 clientes hoje, mundialmente, nessa plataforma, cerca de 35 aqui na América Latina. O que que ele gera de impacto, o Synopsys, esse modelo? Cara, a gente impacta dos quase 800 mil funcionários que a gente tem diretamente, impacta cerca de 170 mil dos nossos funcionários mundialmente, né, envolvendo mais de 6.700 analistas e cientistas de dados, porque a informação é muito importante hoje em dia, e em termos de resultado para o negócio. Ao longo desses últimos quase 4 anos, a gente já levantou, né, mapeou 53 bilhões de dólares em oportunidade de negócio para os nossos clientes, impactando diretamente cerca de 27 bilhões de dólares em termos de P&L.
Bilhões.
Impacto, bilhões.
Bilhões.
De impacto direto. Tá? Além disso, a gente não está agora na época da sustentabilidade?
Sim.
Até a sustentabilidade a gente acompanha. Através do Synopsys, através do ganho de produtividade do Synopsys, a gente tem mapeado cerca de 10 milhões de toneladas de CO2 que foram poupados, né, do nosso meio ambiente por uso desse tipo de solução.
Da hora. E é muito doido.
Para pensar, Tato, que você estava falando sobre dados. Todo mundo produz dados, todo mundo faz uma série de coisas, etc. E isso é um pouco do que o Synopsys veio fazendo ao longo dos anos. Por que que ele demora a ser construído? Por que que ele é o conjunto dessas coisas todas que a gente fez? Imagina a Accenture, o tamanho da Accenture. Você consegue ter noção do tamanho da Accenture?
Cara, não, a gente
é uma
fala
cidade.
Número. É, não, isso aí, a gente fala em números, né? Você falou
uma cidade?
É mais 700 mil pessoas.
Ela é um mundo, cara, entendeu? Ela é um negócio assim, absurdo.
De juntar todo mundo.
Não, mas
num
assim,
lugar só, essa é uma cidade gigantesca.
Não, mas você imagina o seguinte, você tá certo, mas para pensar que a gente tem todas as culturas do mundo.
Exato.
Dentro da Accenture. A gente tem o mundo inteiro representado aqui dentro da Accenture. A gente consegue entender todas as nuances de cada cultura, de cada lugar, de cada parte desse mundo. Agora, você imagina como é que é uma empresa hoje pequena, por exemplo, você pegar as coisas que você faz aqui, não tô dizendo aqui a Rede Geek, não.
Não, vamos pegar um exemplo aleatório aqui.
Vamos usar a Rede Geek.
Não, eu quero a consultoria de graça. Vamos usar a Rede Geek, sim.
Vamos usar
a Rede Geek, sim. Vamos lá, Rede Geek.
A gente tá tentando transformar isso num case agora.
Vamos aplicar.
Que dados vocês precisam ter acesso pra gente ter essa conversa?
Vamos falar da
Rede Geek.
Vamos falar da Rede
Geek.
PJ, tá aprovado. Vamos falar da Rede Geek.
Imagina quanto de dado você não produz aqui dentro, num lugar que é mais centralizado, e quando você precisa ter alguma informação, você fala, puta, cadê o dado? Ah, não, peraí, pega lá na gaveta. Não, tá no Excel, lá não sei aonde.
Sim.
Agora, você imagina a Accenture, cara, com escritórios no mundo inteiro, dentro de operações dos clientes do mundo inteiro. Porra, cara, como é que faz pra organizar esse negócio todo? Como é que faz pra saber que tecnologia que a gente tem implantada em todos os lugares do mundo, pra que que ela serve, qual o resultado que ela entrega, quais resultados a gente entrega pro cliente e a gente deixa esses dados anônimos, porque a gente obviamente não pode reportar de que cliente é, mas essa base de dados
tá lá,
toda,
né?
Então, mas tá lá onde?
Uhum.
Esse é o ponto, ela tá lá espalhada. Quando a gente monta uma estrutura de verdade global, que permite a gente de forma organizada e estruturada ter condição de pegar esses dados e transformar em informação, né? Aí você vai, produz o dado, mas não adianta nada, se você não minera e se você transforma ele em alguma coisa. E é o que a gente faz. A gente transforma o dado em informação. Então, hoje, qualquer resultado de qualquer indústria, de qualquer processo, no nível de subprocesso, por exemplo, você vai pegar um processo de pagamentos, por exemplo, você tem desde a parte de compras ali dentro, se eu vou comprar materiais, até a hora que o cara manda uma fatura para você pegar aquela fatura, ler a fatura, colocar num sistema, processar aquela fatura, imposto, tributo, depois fazer o pagamento, conciliar esse negócio. Meu amigo, a gente tem um nível de detalhe desse jeito e eu consigo te dizer, para cada um dos processos, para diferentes indústrias, na região XPTO do mundo, qual é o melhor número para cada métrica que a gente utiliza. E eu consigo dizer assim, olha, o grupo de empresas que está no melhor quartil é esse. Mas por quê? Porque a gente organiza isso tudo. Ah, mas eu vou para um cliente, pô, eu vou ficar desenvolvendo tecnologia toda hora a cada cliente que eu vou? Não, cara, eu sou Accenture. Eu tenho esse negócio no mundo inteiro.
Você é o próprio case, né, cara?
Exatamente, a gente constrói o case. Só que não adianta eu fazer esse case e não ser capaz de replicar esse negócio, senão eu não entrego o valor que eu posso entregar. Sim. Então, uma vez que eu tenho um sinopse que me dá essa visibilidade e esse entendimento de quais são as tecnologias que eu tenho, como eu posso utilizar, que benefício ela me entrega, comparo com o mercado, sei onde é. Cara, eu transformo muito rápido e ninguém tem essa capacidade de fazer isso.
É muito legal porque a gente está acostumado a entender a inteligência artificial aplicada para o consumidor final, que é a... Alexa, reproduz um podcast da Rede Geek. E da hora porque...
Agora começou, né?
Agora começou, né? Ok, Google, né? Uhum. A gente tem... Siri, hey Siri. Né? Agora eu despertei todo mundo.
Meu celular tá conversando contigo agora, tá esperando o comando.
Mas assim, brincadeiras à parte, a gente tá acostumado... Ninguém fala da Bixby, né?
Tadinha da Bixby. Puxa, tadinha da
Bixby. E a Cortana morreu, né? Então, vamos lá. A gente tem vários casos desse que a gente tá habituado. É mais comum para as pessoas, mesmo as que estão super conectadas com tecnologia, entender os benefícios de utilizar essa tecnologia aplicada no seu dia a dia. E é mais fácil, porque, putz, se eu consigo explicar para o meu pai, se eu consigo explicar para minha mãe, que já faz parte de uma outra geração, implementar na minha casa. Ah, na minha casa eu consigo controlar o clima, acender as luzes. Hoje em dia até eu consigo até controlar a caixa de areia dos gatos.
O Tata é moderninho.
Eu tô num outro nível, assim. Eu chego em casa, tá a temperatura certa, a chaleira já tá com a água pronta pra eu fazer o miojo.
Cara, é tipo o Flamengo, é outro patamar.
As pessoas estão acostumadas cada vez mais com isso, de tipo, perguntar se vai chover ou se não vai chover, ou qual é a agenda do dia, ou pedir pra reproduzir uma música. Isso tá se tornando cada vez mais comum. É óbvio que existe ainda uma curva de aprendizado, mas a galera meio que entende como isso funciona. Agora, ver isso ser aplicado para negócio, isso traz uma quantidade de oportunidades, a quantidade de ferramentas gigantesco. Eu fico curioso para ver o front-end do Synopsys, para ver o que dá para fazer ali, porque imagina, dá para fazer tudo. É óbvio que tem uma questão de personalização para cada cliente, claro, para cada projeto, mas é uma coisa que eu não consigo nem imaginar, cara.
E o que a gente costuma dizer... Então é o seguinte, essa não é uma jornada que é padronizada, que ela é, sabe assim, uma receitinha de bolo. É como se a gente tivesse a receita, mas a gente pode mexer nessa receita de acordo com a necessidade do cliente. Nem todo mundo vai querer chegar no mesmo estágio, na mesma velocidade. Sim. São interesses de negócios diferentes. Então por isso que tudo começa pelo entendimento da necessidade do cliente. E isso parece, assim, óbvio, mas na prática não necessariamente é assim que acontece na maioria das vezes. Que as pessoas chegam e é assim, cara, eu tenho isso aqui pra te oferecer. É tipo aquele exercício lá, me vende essa caneta. E aí o cara sai te dando um monte, não, essa caneta é isso, essa caneta é aquilo, etc.
O Lobo de Wall Street,
mas ninguém,
né,
nem te perguntou assim, porra, o que você gosta numa caneta? O que você faz com a caneta? Sim. Ninguém te pergunta o que você quer, ninguém te pergunta nem se você quer a caneta.
É, assim, exatamente.
Né? Então, assim, a forma de você entender, e por isso que a gente precisa de pessoas especialistas nas indústrias, pessoas que são especialistas nos diversos temas, para poder chegar para um cliente nosso e conversar e entender a necessidade dele e trazer para dentro para a gente entender qual é o melhor modelo que a gente entrega.
É por isso que às vezes o pessoal estranha quando a gente faz a divulgação nos conteúdos da Rede Geek de alguma vaga, né? Quando a gente divulga algum programa, como o Geek Masters, e fala assim, putz, a galera que tem paixão, tem tesão por tecnologia, mas de diversas áreas, e aí tem alguém que, sei lá, se formou em artes plásticas, do outro lado, fala assim, não estão me chamando.
Não,
sim, cara, porque é exatamente isso. Cara, vocês precisam da maior diversidade possível de pessoas, de profissionais, que tenham o maior número possível de visões de mundo. Sei lá, a gente tava batendo papo com a galera umas semanas atrás e fazia parte da equipe uma professora, não era?
É isso aí.
Uma professora de história, sei lá, cara, sei lá, um massagista profissional, a galera que tinha um background completamente diferente. E todo mundo se juntou ali com várias histórias diferentes pra poder trabalhar num projeto de um cliente. Isso é muito doido. Ou o pessoal trocando ideia agora, antes da gente gravar, a gente tá tomando um café.
Por sinal, muito bom, viu?
Obrigado. A gente ficou sabendo da galera que é piloto que trabalha.
É, exato.
Tem da Accenture. Que animal, cara.
O cara não é que ele trabalha pilotando,
não,
né?
Não, não, é só um hobby, né? É só um hobby. Que da hora. Tipo, ser o Bruce Dixon da Accenture, sabe?
Duas experiências rápidas aqui. Uma, eu tive no Vale do Silício pela Accenture durante, sei lá, 10 dias, uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos. Na verdade, pra gente se aproximar cada vez mais dessas empresas que o pessoal diz, não, são fancy. Cara, quando eu fui lá dentro e olho pros escritórios da Accenture e olho pro que a gente faz, eu falo, cara, a gente é muito sinistro, cara. É muito maneiro trabalhar aqui. Mas tem uma parada muito legal, que é assim, nesse ambiente super tecnológico que as pessoas vivem lá dentro, né? Que é um ambiente extremamente agressivo, mas também colaborativo. Tem um negócio que as pessoas repetem muito. Assim, as coisas não acontecem. Os negócios não são fechados no WhatsApp, no SMS. Os negócios são fechados numa cafeteria onde a gente senta, olha no olho e conversa. Uhum. Então é o ser humano trabalhando com o ser humano permanentemente. No ambiente mais tecnológico do mundo, talvez, o ser humano é o que prevalece ali dentro. Outro mandamento é, você quer ter um produto global, você quer ter escala global, tenha um time global. Valoriza a diversidade do seu time. Valoriza cada uma das pessoas que estão no seu time com os diferentes skills que ela tem, porque elas representam a cultura do globo. E quando você tem esse respeito, essa diversidade, cara, você tem um mundo nas tuas mãos ali dentro para construir e fazer esse mundo ser melhor. E como último depoimento aqui, que eu acho que eu nunca falei isso, talvez, ao vivo, assim, para fora, né? Nesses programas todos que Accenture tem, de Grandmasters, etc., o meu pai voltou a trabalhar agora, ele decidiu, ouvindo a live que eu fiz junto com o Grisa e com o Conde, etc., ouvindo esse negócio, sei lá, o coração dele bateu mais forte, ele falou, vou voltar a trabalhar. Com 74 anos, meu pai hoje faz parte do time da Accenture.
Você tá brincando, cara!
Ele foi contratado pelo Grandmaster.
Pra quem não sabe, né, o Grandmaster é o programa da Accenture de contratar o pessoal que
50
já é,
mais.
Que é 50 a mais, e seu pai se candidatou.
74 anos. E ele se candidatou, eu não fiz absolutamente nada. Ele me contou no meio do caminho que tava fazendo o processo e tudo mais, e ele foi, passou pelo processo, e hoje ele faz parte do time Accenture. Ele fala, cara, isso pra mim foi a maior realização. Eu consigo trocar com a garotada, consigo trocar experiência. Então, assim, é uma relação de mão dupla. E quando você fala, a gente precisa de todas as pessoas, a gente realmente, isso não é pra fazer bonito, não é pra fazer marketing. A gente...
Não é pra, abre aspas, inglês ver, fechar aspas.
Exato, não é. Porque, assim, isso se você acredita de forma genuína nisso. Eu acredito. Eu acho que essa diversidade de pessoas tem um potencial de fazer a gente ser muito melhor. E eu acho que é só por isso que a Accenture é o que é hoje. Porque ela tem essa capacidade de extrair o melhor das pessoas para que essas pessoas façam o melhor uso da tecnologia em prol da aceleração e da escalabilidade dos nossos clientes. E é por isso que a gente cresce tanto. Porque o primeiro asset, se a gente pode chamar assim, eu não gosto muito, mas se a gente quiser chamar, a primeira coisa mais importante ali dentro é que a gente não vende produto, são as pessoas, de verdade. Se a gente não tiver um grupo de pessoas ali que esteja de verdade engajado, e não é todo dia que você vai trabalhar engajado, vamos combinar.
É, isso aí.
Né? Vai ter dia que você vai trabalhar puto, porra, faz parte da vida. Só que, cara, você tem uma rede de apoio ali dentro, você cria grupos ali que te engajam, que te ajudam a passar por problemas. Cara, eu já passei por vários problemas ali dentro, entendeu? Onde você acha que você não vai sair do outro lado. E vem uma galera assim, cara, e fala, porra, vamos junto que a gente vai junto contigo. Cara, isso é fantástico, isso te dá uma segurança muito grande. E as pessoas se sentem assim, não é à toa que a Accenture hoje é uma das melhores empresas pra você trabalhar.
Sabe o que são empresas future ready? Empresas future ready, preparadas para o futuro na tradução, são empresas à frente dos concorrentes quanto à inovação e à experiência do cliente. São aquelas companhias que implementam tecnologias facilitadoras para otimizar recursos, cortar custos, ganhar tempo e produtividade. Apesar de serem metas buscadas por 10 entre 10 empresas, apenas 22% dos negócios mundiais foram categorizados como Future Ready. No Brasil, esse número ainda é mais baixo. Ele cai para 16%. E é o que aponta um estudo feito pelo MIT, Center for Information System Research. A pesquisa foi feita em 2019 com 1.300 empresas espalhadas pelo globo. Muita coisa mudou com a pandemia, mas o resultado do relatório ainda serve como referência para mostrar como grande parte dos negócios do planeta ainda está atrasada quando o assunto é investimento em tecnologia de dados e equipe estratégica. Outra pesquisa, desta vez realizada pela Oxford Economics e Accenture, mostra por que vale investir para se tornar uma empresa future ready. Segundo a pesquisa, quando a empresa amplia seu nível de maturidade operacional, ela se torna 7,6% mais eficiente e 2,3% mais rentável. Outro dado: se todas as empresas do mundo tivessem uma operação mais madura, o estudo prevê que a lucratividade global aumentaria em 5 trilhões e 400 bilhões de dólares. Já pensou? Vale fazer as contas para saber quanto a sua empresa ou a empresa na qual você trabalha está perdendo por não ser uma empresa future ready.
Vocês trouxeram aqui uma informação que para mim é tipo embasbacante. Não sei nem se existe essa palavra, mas...
Agora tem.
É de ficar de queixo caído. Qualquer outra empresa precisaria de 65 anos pra conseguir desenvolver algo no mesmo nível que o Synopsys. É isso, né? Cara, é muito louco você parar pra pensar, né? Porque existem empresas gigantescas trabalhando no mesmo nicho que vocês, fazendo trabalho de consultoria, desenvolvimento, prestando esse tipo de serviço. Mas quando você olha pro Synopsys, coloca ele num outro patamar, é de ficar de queixo caído literalmente.
A gente já viu produtos no mercado pra consumidor, né? E que a gente olha e fala assim, putz, isso daqui não tem comparativo. Isso daqui tá 5, 10, 15 anos na frente.
Exatamente. E aí, como que foi esse processo, né? Pra transformar o Synopsys no que ele é? É literalmente pegar os 30 anos de empresa ali, de histórico de vocês e colocar pra dentro do sistema, digitalizar,
ensinar
através de todas as consultorias que vocês fizeram nas empresas que vocês atuaram?
Sim, ele é realmente... Qual que foi o processo de construção dele, né?
É, porque você falou assim, cara, foi lançado em 2019, tipo, sei lá, tem 3 anos, né? É. E o bicho tá tão avançado, né? Tem um histórico por trás.
Não, mas tem um histórico por trás. Até deve ter gente se perguntando que tá ouvindo esse podcast, assim, cara, mas no final das contas é uma inteligência artificial? Não, uma inteligência artificial, o que que é, no final das contas, que tá por trás do Synopsys? Como ele foi criado em 2019, lógico que a construção disso veio muito antes. Basicamente, quase 2 anos antes de 2019, foi um grupo de especialistas, né, globais aí das nossas operações, foi posto em conjunto para estudar o que seria um modelo futuro das nossas operações. E o resultado foi o Synopsys, né? Ao longo desse período de estudo, eles levantaram, cara, beleza, a gente tem toda essa metodologia, mas a gente precisa de tecnologia para embarcar dentro dessa plataforma para ajudar. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter, um front-end. Vamos ter um front-end com o melhor que a gente pode fornecer aí de usabilidade, de visão de negócio. Legal.
Quando ele fala front-end, é para eu conseguir usar,
isso,
né?
Isso aí, é para ser amigável.
É para eu conseguir usar ali e tal. Isso. Eu que não sei fazer uma linha de código.
Isso, mano. É isso aí. É o lado do usuário. É o lado do usuário.
Assim, cara, vamos... O que a gente precisa botar aí, cara? O mundo agora é dado. Então vamos botar um data lake aí com muita informação. E o que mais que a gente vai botar aí, cara? Agora a gente tem que usar isso aqui como hub e conectar todas as tecnologias que a gente desenvolveu ao longo dos mais de 30 anos de experiência. Puta, mas é muita tecnologia. Cara, mas tem que plugar. Porque se eu não coloco tudo num repositório só, como é que a gente vai conseguir ter a visibilidade que a gente precisa de tudo que a gente executa? Então, basicamente, hoje a gente tem conectado dentro do modelo Synopsys, né? Mais de 4 mil soluções de automação desenvolvidas ao longo dos últimos anos, né, no Accenture. Isso significa que o Synopsys, ele é uma IA... É um Watson da vida. Ele é mais do que uma IA, ele é mais do que um Watson. Por quê? Tem Watson entre as soluções que estão plugadas dentro do Synopsys? Tem.
É mesmo?
Tem. Tem Cortana, tem soluções utilizando NLP, por exemplo, do Google, né? Dentro da plataforma. Por quê? Porque eu tenho 4 mil artigos de tecnologia que estão integrados à plataforma do Synopsys para que, quando eu vou reutilizá-los, né, eu possa aferir as informações que saem desse sistema para ajudar no meu dia a dia.
Tudo como front-end para poder ser acessível para os profissionais de vocês, mas é uma mistura de um GitHub nível agressivo, onde você consegue ter acesso, por exemplo, ao Watson, à Cortana, à base parte do Google, com os códigos que vocês desenvolveram, que são aplicados pelos clientes e tudo mais. E, além de tudo, tem toda a parte de associação desses dados. Estão tudo na mão. É tudo na mão.
Sim. E do ponto de vista de, até que a gente falou, né, o indicador sozinho, ele não tem valor. Tem valor na hora que a gente compara. Vocês terem uma ideia, eu não falei que a gente tem 400 clientes lá dentro do Snopes? Beleza. Só que em termos de benchmark, a gente tem mais de dados, né, de mais de 1000 dos nossos clientes dentro da plataforma do Snopes, dentro do Data Lake do mesmo, para que a gente possa comparar os resultados. É assim que eu sei, quando eu falo lá dos 75 dias de DSO, para aquele cliente específico, sim, que ele estava muito off. O benchmark de mercado para aquela indústria era de 45 dias. Né? Ou então, seja, esse era o target que ele tinha que chegar.
Puta, que sensacional. Mas aí você tava falando, eu posso chamar então o Snopes de uma inteligência artificial? Seria o melhor termo para eu...
Não, é porque ele é mais do que uma inteligência artificial, né? A inteligência artificial é só um dos componentes que fazem parte dele.
Perfeito.
Ele realmente é uma plataforma de operações inteligente. Ele é o congregado da inteligência artificial, junto com um analytics avançado.
Ele é um Megazord, é isso?
É um Megazord.
Ele é um Megazord, é isso. Ele pega o melhor de cada um, mas, e junta.
Que tem o Power Ranger ali pilotando.
Exatamente, você tem o ser humaninho isso ali, cara.
É, agora chegamos. Agora chegamos. Ele é realmente o Megazord. Porque não basta você ser o Ranger Vermelho.
Exato.
Você tem que ser o Ranger Vermelho dentro do Megazord, pilotando os dados, cara.
Exatamente.
Caramba. No caso, o Ranger Roxo, né? Pra ficar branded content. É. Né?
Vocês podem trazer outros cases pra gente, né? Eu sei que nem sempre pode falar o nome de empresa e tal, mas pra gente entender, inclusive, como que é a aplicação num mercado como brasileiro, que eu imagino que...
Um caso curioso, por exemplo, atípico.
Então, assim, ó, eu posso dar alguns exemplos aqui, Nagano também me ajuda aí, Nagano. Eu só queria lembrar o seguinte, pessoal, assim, ó, o mais importante de tudo é que o que a gente entrega pro cliente é o resultado final. A gente entrega pra ele a solução. O Snopes é o meio pelo qual a gente acelera essa solução. Ele é super importante pra gente, porque ele dá a capacidade da gente acelerar.
Mas o cliente, por exemplo, não tem acesso ao front-end do Snopes.
Não, ele pode ter acesso para poder acompanhar tudo que ele quiser ali dentro. Veja, quando eu quero perder peso, por exemplo, né? Que, aliás, eu até preciso perder um pouco mais.
Ah, para! Para com isso, Paulo! Você tá falando isso na frente da gente? Você tá de brincadeira! Se somar vocês dois, não dá um de nós!
Bom, mas o meu objetivo de perder peso não é necessariamente ir pra academia e ver meu peso saindo aqui. Eu quero ter o quê? Eu quero ter mais saúde, eu quero ter, sei lá, um shape melhor. Então, esse objetivo final é o que eu quero. O como é indo pra academia, é fazendo dieta, é fazendo uma série de coisas ali dentro. O cliente, ele espera da Accenture que a Accenture seja um parceiro estratégico do negócio dele, sabe? Ele não espera que a gente vá lá só operar o negócio dele. Ele espera que a gente seja um advisor. Ele espera que a gente seja um parceiro estratégico. Ele espera que a gente ajude no processo dele de crescimento, de rentabilidade. Então, nós temos meios de fazer isso. O Snopes é o que nos ajuda a acelerar esse processo junto com o cliente. Então, aquilo que demoraria, sei lá, 5, 7 anos para ele fazer, a gente consegue antecipar esse negócio muito mais rápido para ele, porque eu não vou reinventar a roda, porque eu vou usar toda a experiência global que eu tenho, de todos os assets, de toda a inteligência analítica, seja como for, a serviço da necessidade daquele cara. Então, para isso que serve o Snopes. E isso a gente usa para diferentes indústrias. Então, para processos de finanças, para processos de RH, para processos de gestão de operação de campo, para processos de saúde, bancos, indústrias de produtos.
Produtoras de podcast.
Produtoras de podcast. Inclusive, a gente está fechando um contrato, só para avisar a galera que está ouvindo, acabamos de fechar um contrato.
Eu fui notificado pro pessoal ali atrás do
inclusive,
aquário.
Inclusive, vocês já receberam no DocuSign o contrato para assinar.
Não, já fui notificado aqui que estão checando, vai rolar. Vai rolar isso daí, vocês podem se preparar para subir os nossos dados agora, no Snopes.
Um exemplo curioso, por exemplo, que é um exemplo, né? Super enfático, por exemplo. A gente foi contribuir em operações, por exemplo, de pagamento de indenização de pessoas que foram afetadas eventualmente por algum problema alheio à empresa, alheio do nosso cliente, né? Então, por exemplo, sei lá, enfim, as pessoas estavam vivendo em situações ali que foram afetadas por algum tipo de problema e a gente foi ajudar o nosso cliente no processo de montar uma operação, por exemplo, de um processo de pagamento de indenizações para essas pessoas.
Perfeito.
Então, por exemplo, o que você quer no processo desse? Você não quer que ninguém morra.
Exato.
Primeira coisa.
Sim.
Então, você quer fazer um trabalho super veloz, super consistente, com controle, com tudo isso, mas com o principal objetivo, assim, ninguém pode morrer.
É porque aquele dinheiro é necessário para justamente ajudar aquelas pessoas.
Claro. Mais importante ainda do que pagar a indenização das pessoas que estão passando por um momento difícil ali dentro, é se garantir que elas sejam protegidas, alocadas num lugar seguro para que ninguém perca a vida ali dentro. Então, o principal objetivo é esse e devolver o mínimo de dignidade, eventualmente, para aquelas pessoas ali que estão passando por aquela necessidade. A gente não tinha... Quando a gente começou a fazer isso a primeira vez, a gente nunca tinha feito um projeto desse. Eu lembro que a gente chegou lá, logo no início, logo da primeira vez, a gente tinha 10 dias para botar uma operação dessa de pé.
Nossa.
Que envolve você receber documentação de pessoas, você validar documentação de pessoas, porque infelizmente no Brasil você tem muitas pessoas que vendem documentos para pessoas piratas ali dentro, que acabam passando à frente dessas pessoas que precisam, acabam recebendo dinheiro que não tem que receber, etc. Então você tem que fazer toda essa validação de documentos, tem uma parte jurídica envolvida ali dentro. Tem o processo todo de você fazer o pagamento, recolher. Essas pessoas, às vezes, não têm conta em banco. Você tem que ajudar essas pessoas a trazer o banco para perto para abrir.
Sim.
Conta. Perderam, às vezes, identidade, documento com o problema que sofreram. Você precisa trazer instituições ali dentro para a pessoa tirar a identidade dela novamente para poder comprovar residência, etc. Então, imagina quanta ansiedade, quanto nervosismo envolvido e quanto, né, dessas pessoas estão ali, né, ansiosas para resolver seu problema, estão morando, às vezes, de favor ou até na rua, precisando de dignidade. Então a gente montou uma operação e, de novo, a gente não faz nada sozinho, pessoal. A gente faz isso com os nossos clientes. Isso não é frase de efeito. Sozinho, se a gente não tiver o cliente como parceiro, cara, fica muito difícil você fazer qualquer coisa. O cliente tem que estar junto. E todos esses nossos clientes mergulharam com a gente. Foi lá, montou operações em 11 ou 12 dias, se eu não me engano, a gente estava pagando a primeira pessoa. Era tudo automático? Não, não era. Uhum. Era manual. A gente foi lá, mas começou a pagar essas pessoas manualmente e o sistema sendo desenvolvido atrás.
Sim.
De forma ágil. E a gente foi pagando milhares de pessoas. Montamos uma operação hoje que nos dá a capacidade de fazer geolocalização das pessoas que foram afetadas. Ajuda a gente, por exemplo, a ter uma inteligência artificial. Aí sim, a gente colocou uma inteligência artificial super bem elaborada para detecção de fraude, que faz uma série de pesquisas para entender quem é o cara que é o fraudador, por exemplo, para poder, inclusive, levar para órgãos oficiais, polícia.
Sim.
E etc. Gestão de marketplace de transportadoras, quando a pessoa precisa mudar, por exemplo, a gente ajuda, a gente consegue ajudar a definir qual é a melhor transportadora para fazer a mudança dessa pessoa. Então tem muitas coisas envolvidas que a gente desenvolveu essa capacidade, mas a gente trouxe a metodologia toda que a gente tem por trás. A gente não foi lá fazer isso pela primeira vez como se nunca tivesse feito nada. A gente...
Sim.
Trouxe toda a metodologia que a gente tinha, tecnologia,
a gente
adaptou, expertise, adaptou esse negócio e deu resultado para o cliente. Felizmente a gente não teve nenhuma morte, felizmente a gente conseguiu fazer a transposição das pessoas, fazer os pagamentos, etc. Então, esse é um case, mais um case que a gente trouxe para dentro do Sinopse, que a gente usou a metodologia para poder fazer, usamos a nossa plataforma para poder fazer e, ao mesmo tempo, trouxemos a bagagem da experiência também para, eventualmente, futuros outros projetos como esse.
Ouvindo, né, você falar, faz sentido as pessoas não necessariamente saberem quem é o Sinopse, o que é o Sinopse. Porque você não tá lá instalando um sistema para pessoa.
É isso aí.
Você não tá vendendo um software para pessoa.
Exatamente.
Você tá chegando na solução. E cada solução é específica para cada um dos clientes. Então, no final das contas, o cara vai falar, putz, Accenture me ajudou a chegar numa solução. Se foi usando o Sinopse, se não foi, se foi usando uma outra ferramenta, para ele não faz diferença. O objetivo final é que conta.
O objetivo final é que conta. E para chegar no objetivo final mais rápido, a gente tem o Sinopse, que é o que ninguém tem. Então, a gente consegue acelerar todo esse processo de transformação porque a gente tem o Sinopse. Mas lembrando que o objetivo final não é entregar o Sinopse para o cliente. O objetivo final é atender a necessidade dele, o que, que ele de fato quer. E o Sinopse vai ser moldado para fazer com que aquilo aconteça. Sinopse, lembrando que é, como o Nagano falou, pessoas mais máquina trabalhando juntos ali dentro em prol daquilo que é importante para o cliente.
Nós e as máquinas. Esse é o nome da série especial da Accenture, disponível no canal da multinacional no YouTube. Em 5 episódios, profissionais da Accenture explicam a atuação da equipe na relação humano-máquina que gera tanto debate. Vale assistir a série na íntegra, mas destacamos a fala do Paulo Júnior como síntese da conversa. Não devemos competir com a máquina. A máquina vai ser sempre melhor nas atividades transacionais, nas atividades mais repetitivas, ela vai ser sempre melhor que a gente. Não faz sentido a gente querer competir com a máquina. O que a gente precisa é entender nosso potencial como ser humano, entender nossas forças e saber aplicá-las de forma que a gente use as máquinas a nosso favor. É isso, trabalho conjunto. Diferente do que prevêem os filmes de ficção que colocam humanos e máquinas como arqui-inimigos, o futuro pertence àqueles que conseguirem fazer com que eles trabalhem juntos.
O que me parece muito, por exemplo, dessa sua última fala, Paulo, no último bloco, é uma analogia que eu faço sobre ferramentas no geral, tá? Aqui no caso de vocês, só vocês têm essa ferramenta. É muito assim, putz, sei lá, um martelo. O marceneiro tem um martelo. Com um martelo, o marceneiro ele faz uma mesa, ele faz uma cadeira, ele faz uma cama, ele faz um armário. E ele faz 40 tipos diferentes de cadeiras, 40 tipos diferentes de armário. O que dá pra fazer com o sinopse? Dá pra fazer o que você quiser. É tudo uma questão de qual é o objetivo, de que você quer trazer de dados e qual é o resultado que você tá buscando.
Só né? Que o martelo não faz a cadeira sozinha.
Exatamente, isso, o martelo não faz. Precisa do marceneiro.
Então, é o conjunto. E, na verdade, usando a sua mesma analogia, pra mim é uma caixa de ferramentas, onde você tem inúmeras ferramentas ali dentro, que você sabe quais são as ferramentas que você tem ali dentro, você sabe onde estão as ferramentas dentro dessa caixa, e você tem os profissionais da marcenaria lá dentro, que entendem como usa essa ferramenta, entendem pra que que usa essa ferramenta, quando entende a necessidade do cliente. É exatamente isso.
Eu tô falando de marcenaria só porque eu tô frustrado mesmo, porque eu queria que meus móveis estivessem prontos e eles não estão ainda.
De repente, ele precisa de uma consultoria.
Talvez o meu marceneiro precise do sinopse aplicado.
Vamos conversar.
Talvez ele... Não, meu marceneiro talvez precise disso. Talvez precise mesmo da consultoria.
E aí, até puxando o ponto, um exemplo prático, quer ver? Em cima da arquitetura do sinopse. Como a gente falava agora há pouco, dado é o novo petróleo, né? Todo mundo quer ter um analítico, todo mundo quer fazer uma automação, legal. Um que tá na moda agora é mineração de processo, né? Process mining, beleza. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo tá correndo atrás de process mining porque a capacidade de pegar o dado e transformar em gráfico, em desenho de processo, legal. Você roda um process mining, leva lá de 3 a 4 semanas, gera um zilhão de informação de dado. O que você faz com aquilo? Qual que é o próximo passo? Aonde você vai chegar a partir do momento que você tem o desenho detalhado do processo? Dentro do modelo do Synopsys, a gente tem uma série de ferramentas além do process mining que vai meditar. O que o Synopsys vai me dizer? Olha, beleza. Você rodou essas informações, agora pega o PMM lá, seu, que é o nosso Process Maturity Model, para analisar essa informação. Quão maduro é o seu processo em relação aos benchmarks do mercado? Quão longe você tá do modelo ideal? Ah, tá mais ou menos longe. Tem algumas etapas aqui para seguir. Beleza. Ele rodou o modelo lá no Process Maturity Model, viu quão longe tá. Cara, tá aqui as alavancas principais para chegar. É isso que falta para desenvolver. Falta, sei lá, reduzir o tempo de recepção de pagamento? Falta acelerar um processo de emissão de fatura? Legal, tá tudo mapeadinho ali. E agora o que eu faço? Você lembrar o modelo? Ah, coloco a automação, treino as minhas pessoas para poder tomar as decisões com base na informação. Volto para minha mineração de processo para ver se tudo realmente está gerando resultado. E no fim, vou medir lá se aqueles KPIs, o resultado do negócio que eu tava querendo buscar, como era o caso lá de reduzir o DSO, ele realmente está acontecendo.
Caramba, não? Cara. De verdade, é porque eu não sei nem se a Rede Geek é organizado o suficiente pra gente conseguir...
É pra começar!
Pra poder passar dados pra ele.
Mas olha, esse teu ponto é super bom. E olhando o que o Nagano tá falando, esse comentário do Nagano é super importante. Porque às vezes os clientes nossos também têm essa impressão. Eu acho que eu não tô estruturado ainda pra fazer um tipo de processo como esse. E talvez esse seja o melhor momento. Porque, na verdade, você imagina assim, o que o Nagano tava falando agora. Você pega esse nosso modelo de mineração de processos, onde você vai lá, conecta com uma base de dados do cliente, que pode ser em real time ou pode ser um download de informação que você conecta nesse process mining, nesse minerador de processo, e você estuda o processo sem precisar ter um cara ali perguntando, pô, Tato, você faz isso assim desse jeito? Você faz... Porque você, quando me contar o que você faz, você vai falar que você faz. O meu processo é o melhor do mundo.
É, lógico. Né?
Você
não precisa ver organizando as pastas.
Foda pra cacete. Só que na prática é diferente. Quando você pega o dado, o que a gente chama de pegada digital, footprint digital do dado, você começa a ver que não é bem assim. E aí você consegue, como o Nagano falou, estudar o processo de uma forma muito veloz e entender onde é que estão os gargalos, onde é que estão as ineficiências. E a partir dali você consegue combinar como é que você pode fazer para dar o próximo passo de transformação, de redução de gargalo. Você faz análise de causa raiz. Por exemplo, como o Nagano falou, você está perdendo muito tempo aqui. Por que, que você está perdendo? Ah, por causa disso, disso e disso. Então vamos tratar esses problemas. Aí a gente vai fazer um trabalho para poder tratar esses problemas junto com a operação. Mas o diagnóstico é muito mais rápido. E aí você consegue trabalhar na cura muito mais rápido. Em vez de você demorar muito para ter um diagnóstico, para só depois de um tempão ter a cura.
Porque às vezes você não está nem tendo sintoma ainda.
Exato. Às vezes você está tendo sintoma, você não está percebendo o sintoma, porque você é tão desorganizado a ponto de não entender o que está acontecendo.
Exato.
E isso é muito comum e não é uma falha dos nossos clientes necessariamente, porque o business dele é outro.
Exato.
O business dele não é esse. Entende? Então, assim, o core dele não é trabalhar a área de finanças, não é trabalhar a área de RH.
O dentista, ele tem que ser um bom dentista.
Exato.
Se ele é um bom administrador, ótimo pra ele. Quer dizer, né? Mas não necessariamente ele sai, sei lá, da faculdade, de todas as experiências que ele faz, até virar um profissional. Ele não sai de lá manjando de marketing, contabilidade.
Mas quando o processo dele começa a ter problema no agendamento de paciente, quando o processo dele começa a ter problema na parte de compra de material e ele vai atender alguém e não tem material pra poder trabalhar.
Ou o material tá vencido porque
ele tem problema de estoque. Ou o material tá vencido e tem problema de estoque. Ou ele, por exemplo, não tá pagando claramente os fornecedores dele no tempo correto. Ele começa a ter problema no papel principal dele como dentista. Sim. Então o principal business dele é afetado. Por quê? Porque essas atividades, que teoricamente são periféricas, elas estão falhando. Então é aí que a gente entra pra ajudar o cara a potencializar o business. A gente ajuda pra poder resolver esses problemas pra que ele possa focar no business dele e alavancar o business dele.
Você é um excelente profissional, você é um excelente criativo, você é um excelente profissional maravilhosa e aí você tá pra entrar numa reunião em 5 minutos e você está no banheiro e percebe que acabou o papel higiênico. É isso, cara. Você só precisava ter comprado um rolo de papel higiênico e o seu dia inteiro vai ser uma merda por conta disso.
Literalmente.
Literalmente. Não importa o quão fantástico você seja e qual a solução maravilhosa que você vai ter pro seu cliente.
No final vai ser uma cagada.
No final, cara, você vai ter que resolver essa merda do melhor jeito possível. Porque você não se organizou e comprou um papel higiênico. Que é uma parada tão simples. Mas tem tanta coisa, às vezes, que você não...
É isso aí. E você vê, o objetivo do cara não é, no caso do dentista, não é ficar comprando material. É. O objetivo final dele não é agendar. O objetivo dele é atender bem os clientes dele, resolver o problema dele para que os clientes voltem e continuem sendo atendidos.
Se tem uma coisa que você não quer, é um dentista sem papel higiênico. Porque isso é um problema muito sério, cara.
Você quer dividir com a gente uma experiência?
Não, 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 cara. Fica à vontade, cara. Não, mas realmente seria uma peça.
Tá
isso, isso daria uma ótima história de terror. Ah, no
nossa
caso.
Senhora, nem brinca. mas eu queria entender o papel de vocês dentro desse processo da Accenture. Porque a gente tem conversado muito com outras áreas, outros profissionais dentro da Accenture. E pelo que eu tô enxergando, olhando de fora, a sensação que me passa é que vocês fazem esse diagnóstico mesmo. Vocês entram na empresa, entendem de fato. O cliente sabe que ele tem um problema potencial ali, que ou ele já identificou o problema, mas não sabe como resolver. Vocês vão então fazer essa análise, entender o que é necessário fazer para que chegue numa solução, que seria esse objetivo final. E aí vocês trabalham em conjunto com outras áreas dentro da Accenture, sei lá, por exemplo, o pessoal de, sei lá, a gente já trabalhou finanças descentralizadas aqui, já falou com o pessoal de cloud, já falou. Então vocês vão pegar soluções dentro da própria casa para falar, olha, esse cliente precisa disso para poder chegar nesse objetivo. É isso?
Sim. Na verdade, apesar do modelo do Synopsys, né, ele ter nascido dentro do grupo de operações, a gente tem o nosso modelo de One Accenture, né? Onde a gente trabalha junto com o time de consultoria, junto com o time de tecnologia, por exemplo. O meu time, por exemplo, ele é um time especializado em tecnologia para operações. Então, ele vê tecnologias voltadas para a operação. Significa que a gente tem domínio de todas as tecnologias? Não. Tecnologia muda com uma velocidade cada vez maior, né? Novas tecnologias vão surgindo e é impossível um grupo sozinho ter a visibilidade do todo ou quais são todas as oportunidades de negócio que uma nova tecnologia pode trazer. É por isso que a gente depende muito do grupo de tecnologia, do grupo de consultoria, diria que tem aquilo que a gente falava de diversidade agora há pouco, sim, né? Uh-huh. Ter uma visão diferenciada, uma visão de fora, para não ficar refém dos vícios, né, do business do dia a dia, para trazer novas ideias, trazer novas formas de implementação ou mesmo novas tecnologias.
Então você tem uma consciência do que a Accenture tem como potencial, de cada time é especialista em uma determinada área, para que você possa fazer a consultoria interna e aí, a partir disso, chegar numa solução para o cliente final.
Essa é a melhor forma da gente entregar a melhor solução para o cliente. A gente é forte quando a gente usa essas capabilities, essas capacidades diferentes que a gente tem na Accenture. O que o Nagano falou? Então, por exemplo, é uma questão de skill, às vezes, de experiência. Talvez o time de consultoria nosso tenha uma experiência que talvez o nosso time de operations não tenha. E é super importante trazer esse grupo para cá, para que a gente possa, de novo, com o objetivo sempre de acelerar a solução e a entrega para o nosso cliente. O time de tecnologia, às vezes, já tem uma tecnologia desenvolvida para aquele determinado problema. A gente não vai ficar aqui, né, Nagano, construindo novas tecnologias, desenvolvendo do zero. A gente vai pegar aquilo que a gente já tem e trazer para dentro. Então, isso que o Nagano falou é super importante. Quanto mais a gente se une dentro das nossas especialidades ali dentro, maior a nossa capacidade também de acelerar a entrega para o cliente.
Perfeito. O que a gente pode esperar do futuro que é o Synopsys, ou da função que vocês têm dentro da Accenture? Porque considerando que vocês estão 65 anos à frente de qualquer outro concorrente, e aí, existe um próximo passo?
Qual é o futuro do, né?
Isso aí, já chegou a ter um Synopsys VS2
aí? Daqui a pouco a gente já tá no próximo século, né?
Então... Exatamente.
Os próximos passos, assim, em que fase que a gente tá nesse momento em relação ao Synopsys, né? O foco nos primeiros 3 anos de vida do Synopsys foi muito pra dentro de casa, né? Então, realmente, para a gente ter, junto aos nossos executivos, às nossas pessoas, visibilidade completa do nosso processo fim a fim. Agora, o nosso foco está na visão do cliente. É como vocês até perguntaram, mas o cliente não tem acesso? Agora ele tem. A gente tem as versões cockpit do Synopsys, onde os nossos clientes passam a ter acesso direto à informação, né? Então, esse é o futuro imediato da plataforma. E o futuro de médio e longo prazo é expandir para novas indústrias, novos mercados. Hoje, a gente tem um foco muito grande dentro do Synopsys, principalmente na área de F&A, de finanças, na parte de RH, na área de marketing, né, e na área de logística. A ideia é começar a expandir para as outras áreas. Agora está crescendo bastante na área de banking, né, na área bancária. Então, expandir em outras indústrias, expandir em outras áreas de negócio, assim como incorporar novas tecnologias dentro dele. A gente está engatinhando, por exemplo, trabalha muito já a parte analítica desde o começo, mas ainda está engatinhando, por exemplo, com o uso de blockchain de forma expandida dentro da plataforma. Tem, como eu falei, né, aporte e integração com várias soluções de inteligência artificial, mas o uso de inteligência artificial hoje está ainda limitado à parte analítica. O próximo passo é começar a trabalhar a parte de inteligência artificial embarcada no Synopsys, mas para a parte operacional da coisa.
É ajudando... você perguntar para o Synopsys de fato, falar assim, olha, eu quero que você faça um comparativo desse dado com esse dado e vai falar assim, ah, beleza, então a gente vai se falar em 2000 anos, que nem aconteceu com o Guia do Mochileiro das Galáxias. E qual aí fala, a resposta é 42. É isso?
É isso, é isso.
Genial.
E junto com uma toalhinha de brinde.
Só pra gente se despedir aqui de vocês aqui, deixar um recado pra quem estivesse ouvindo, né? Não assistindo, mas ouvindo esse podcast e que se interessou a conhecer esse mundo da Accenture. Porque a gente tá falando aqui muito de negócios, né? Mas esses negócios são feitos por pessoas. Então, se você que tá ouvindo, se a gente de alguma forma tocou teu coração com aquilo que a gente falou, vem conhecer a Accenture. Vem conhecer como é que a gente faz esse negócio, porque a gente precisa das suas habilidades aqui dentro também. Traga os seus dons, traga aquilo que você mais conhece para cá para dentro e se junta a esse time para ajudar a gente a construir o futuro que a gente está fazendo aqui dentro. Você é super bem-vindo aqui, tá? E pessoal, obrigado mais uma vez aí por nos receberem aqui de forma tão gentil e carinhosa. Obrigado, tá? Foi um prazer enorme conhecer vocês. Pô, e conversar com vocês.
Não, obrigado a você, cara. O cara, você não tem noção, o cara pegou um voo do Rio de Janeiro só para vir gravar
com a gente. Só para vir gravar com a gente.
Cara, é tão importante demais, né?
E já passou do meio-dia, a gente já pode tomar uma cerveja.
Você gostou desse podcast? Então compartilha e ajuda a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp 11 987656950. E não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação é do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. Pauta e pesquisa são da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Direção de atores é da Tarsila Morim. Com a minha voz, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.